O governo federal oficializou o fim da chamada taxa das blusinhas, tributo de 20% sobre compras internacionais de até 50 dólares feitas por pessoas físicas. A medida provisória, assinada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva e a portaria do Ministério da Fazenda, publicadas em edição extra do Diário Oficial da União, garantem isenção de impostos federais para esse tipo de importação. A decisão promete impacto direto no bolso dos consumidores e reacende o debate sobre competitividade do comércio nacional e arrecadação tributária. E para falar mais sobre esse tema, a gente conversa agora com a advogada e especialista em direito tributário, Juliana Zobaran. Juliana, seja muito bem-vinda ao Jornal da Manhã, tudo bem?
Tudo bom, Rita? Muito prazer estar aqui com vocês.
Olha, é um prazer recebê-la aqui no nosso jornal. Doutora, para a gente começar, como é que a senhora avalia a decisão do governo federal de extinguir esse imposto? É uma vitória, né? Para as pessoas físicas, para as mulheradas, para todo mundo comprar aí as suas blusinhas sem essa taxa extra, né?
É, na realidade, um ponto importante que eu sempre faço um alerta é que o governo federal, ele zerou essas taxas. Mas veja, se você entrar numa dessas plataformas e for fazer qualquer aquisição nessas compras de baixo valor, você ainda vai observar, como consumidor, que existem impostos ainda sendo aplicados. Que impostos são esses, né? Na realidade, todo e qualquer produto, quando ele é comprado via comércio internacional, cada estado ele pode cobrar ICMS, que varia entre 17% a 20% do valor dessa compra. Então, esse é um ponto de alerta muito importante, porque as pessoas acham que vão entrar nessas plataformas, irão realizar as suas compras sem qualquer pagamento de impostos. Mas isso não é uma verdade. Então, apesar da extinção do imposto de importação pelo governo federal, o ICMS ainda continua incidindo.
Uso, né? Doutora, e qual era a lógica inicial da criação dessa taxa e por que ela gerou tanta polêmica?
É porque, na realidade, o que acontece? O governo ele queria prevenir algo que a gente chama de concorrência desleal. Então, você imagina hoje uma empresa, uma indústria que está produzindo aqui no Brasil, está gerando empregos, está pagando seus impostos e uma pessoa, através dessa plataforma, ela adquire um produto, vamos dizer assim, similar, com um custo muito mais baixo. E o que acaba acontecendo, né? Tanto é um privilégio dessa aquisição internacional, como também acaba acontecendo aqui um descrédito da indústria nacional. Por quê? Porque na medida em que você importa mais, você tem um déficit na balança comercial e mais, você deixa de gerar emprego aqui para o Brasil, em especial na região da Zona Franca, né, tem muito impacto na Amazônia, né, e toda a área de livre comércio. Por quê? Porque ela é de fato um risco à competitividade do polo industrial, certo? Porque representa de forma indireta um enfraquecimento da política industrial que nós temos, né, de incentivos para a Zona Franca. Então fica muito esse debate, né? Ou seja, é claro que a gente gosta de adquirir essas peças, esses produtos de pequeno valor, né, até 50 dólares, mas obviamente a gente também precisa resguardar toda a indústria nacional e o que ela gera, tanto de empregos quanto de impostos a pagar.
O fim da taxa, ele pode gerar perda significativa de arrecadação por parte do governo?
Olha, eu não acredito e eu explico por quê. Em 2025, só o imposto de importação, ele arrecadou mais ou menos 5 bilhões de impostos para o governo. Mas veja, o imposto de importação, ele é muito mais um imposto extrafiscal, na medida em que o governo ele tenta aqui, de uma certa forma, regular essa concorrência e olhar para a balança comercial, do que visando só a arrecadação. Então, se a gente olhar um pouquinho para trás, lá em 2023, houve um movimento do governo para que todas essas plataformas, elas de fato se inscrevessem aqui no Brasil, recolhessem esses impostos, justamente para quê? Para garantir que todo mundo estivesse aí obedecendo uma mesma linha de arrecadação, porque havia muitos casos em que havia subfaturamento, ou seja, você ganhava um brinde, aquele brinde não era faturado, e algumas plataformas se utilizavam disso, muitas vezes de forma errônea, para fazer um subfaturamento, ou seja, o produto ele chegava praticamente a zero aqui no Brasil, quando o consumidor pagava somente o frete, mas a gente sabe que o custo estava embutido ali em toda aquela transação, então muitas vezes o consumidor final, Rita, ele estava ali sendo induzido a erro. Então, houve um programa do governo, esse programa ele regularizou, ele deu a possibilidade dessas plataformas elas se regularizarem, e quando isso aconteceu, hoje o governo já tem a exata dimensão de quanto isso significa em termos de impostos. Chama-se Programa Remessa Conforme.
Doutora Juliana, e como é que o Brasil se posiciona em relação a outros países que também regulam compras internacionais de pequeno valor?
Olha, a mesma medida que foi adotada aqui no Brasil foi adotada por diversos outros países. Tantos países parecidos, né, com os nossos em termos de volume de operações e população, por exemplo, como México, Estados Unidos, porque de fato eles pretendem aí preservar a indústria nacional. Mas um ponto importante é que o pessoal não pode comemorar tão fácil assim. Por quê? Porque a partir do dia 1º de janeiro de 2027 vem a reforma tributária. E aí o que acontece? Todas essas importações que vão acontecer, elas vão ser taxadas por um novo imposto chamado Contribuição sobre Bens e Serviços. Nós não sabemos ainda a alíquota que será aplicada, mas estima-se que seja aí algo por volta de 8 a 9%. Então, calma com a comemoração, porque pode ser que em janeiro de 2027 a gente tenha que enfrentar um outro problema e efetivamente ter que pagar esses 9% aí de um imposto federal nessas compras.
Eu acredito, então, que é se preparar, comprar moderadamente para que em janeiro de 2027 a gente dá uma pausa aí nas compras, né? Aproveitar aí que sem aí fora essas taxas das blusinhas, né, doutora? E quais seriam aí os próximos passos para equilibrar arrecadação e competitividade sem onerar excessivamente o consumidor?
O governo ele foi muito específico em tratar dessas compras até 50 dólares. Ou seja, acima de 50 dólares, o imposto de importação, ele continua existindo, é um valor de 60% do valor da compra, então é um valor bem salgado, mas há uma dedução de cerca de 30 reais naquele valor a tributar. Então, hoje, a pessoa tem que ou fazer aquelas compras de uma maneira muito assertiva, né, picadinho, ou então já ficar ciente de que o fim da taxa, entre aspas, das blusinhas, né, ela só vai atender efetivamente a esse mercado consumidor que fizer compras até 50 dólares. Portanto, esses produtos adquiridos em plataformas, né, obviamente, se o valor total da compra for superior a 50 dólares, efetivamente você vai ter que pagar o imposto e ele é bem salgado.
Doutora, então só para esclarecer para os nossos ouvintes, você que costuma comprar em plataforma, com a compra feita até 50 dólares não tem a taxa da blusinha, não é isso? Não tem essa taxa.
É o imposto de importação, não tem, que é o imposto de importação, mas ainda vai ter o ICMS. Então esse é o ponto de cuidado que eu chamo bastante atenção, porque se a pessoa está lá na plataforma efetivamente fazendo a sua compra, no final ele vai ver assim, Texas, né? Porque geralmente são plataformas ali que muitas delas não tem nenhuma tradução para o português. E aí a pessoa vai pensar assim, poxa, mas o governo não fez isso, não fez essa isenção. De fato ele fez, mas veja, foi o governo federal. Os estados, e a depender de onde você mora, você pode pagar entre 17% a 20% de ICMS. Então, ainda nessas compras abaixo de 50 dólares, nós temos sim o imposto aí, que é o ICMS, a ser pago.
Doutora, nós agradecemos demais a sua participação aqui, né, falando aí, explicando para o nosso ouvinte de forma bem clara o fim da taxa das blusinhas. Muito obrigada pela disposição e desejamos aqui uma ótima quarta-feira para você.
Obrigada, bom dia para você. Tchau, tchau.